Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
A Cultura é ao vivo hoje, aqui na revista. Semana Literária do Sesc, 41ª edição. Logo mais, 5 da tarde, tem o lançamento de Camila Mossi e Guilherme Silveira. Anticonsbox, Caixa de Ofensas a Fascistas, reúne 3 obras, criadas a partir de parceria da escritora londrinense com o artista. Na caixa consta o livro Anticonstitucionalissimamente, com 39 crônicas da escritora, que levou o primeiro lugar, categoria crônica, no prêmio Outras Palavras da Secretaria de Cultura do Paraná. A caixa conta ainda com uma HQ e um álbum musical. O projeto propõe a criação artística a partir do diálogo entre dois autores e diferentes linguagens. Por meio da crônica que dá nome ao livro, desdobram-se os quadrinhos de Guilherme Silveira, além da música criada pelos dois, gerando um álbum de heavy metal que amplia ainda mais os temas tratados nos textos. O lançamento será logo mais 5 da tarde no Sesc Cadeião. Classificação indicativa 16 anos, depois 7,5, As Fronteiras da Linguagem, Experiências para Ler e Ser Lido, com Paulo Scott e Tônio Caetano. Os dois escritores premiados vão conversar com o público sobre suas obras e sobre as fronteiras que a linguagem literária estabelece com outras artes e com a vida. Vão abordar também experiências que a leitura oferece tanto para o autor como para o leitor, mediação do escritor e pesquisador Luigi Ricciardi. Paulo Scott é gaúcho, vive em São Paulo, autor de 7 livros de poemas, um deles vencedor do prêmio APCA, a Associação Paulista de Críticos de Arte, 6 livros de prosa, além de romances. Os 3 premiados, escreve textos de dramaturgia e roteiros, colabora com revistas, jornais e suplementos de cultura do Brasil e também do exterior. Já o Tônio Caetano é escritor especialista em literatura brasileira, autor de Terra nos Cabelos, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2020, categoria Contos. A obra foi publicada pela editora Record. Em 2020, também lançou o livro Sobre o Fundo Azul da Infância, integrante da coleção A Voz da Ancestralidade. O bate-papo do Tônio Caetano com o Paulo Scott na Semana Literária do Sesc hoje começa 7:30 da noite. A entrada é franca e a classificação indicativa 14 anos. E a ancestralidade está presente também no espetáculo de Tainara Pereira amanhã, 10:30 da manhã e 3:30 da tarde, também pela programação da Semana Literária. Preta, Resquícios de uma Mulher Só é um espetáculo de contação de histórias inspirado em cordéis do livro Heroínas Negras em 15 Cordéis, de Jaride Arraes, Dandara, Mariana Crioula, Jacimba. 3 histórias que se cruzam. Formada em artes cênicas pela UEL, Tainara Pereira une canto com teatro e contação de histórias. Vamos ouvir a Tainara.
Bom, tudo começou quando eu comecei a pesquisar a história das mulheres da minha família. E eu queria recolher essas histórias e eu fui percebendo que as mulheres pretas da minha família não se lembravam de muitas histórias, né? Elas tinham, com certeza, mas elas não se lembravam, assim, de muitas histórias. Eu fui percebendo que foi existindo um apagamento das histórias das minhas avós, das minhas bisavós. É, mais ou menos nessa época, eu também comecei a fazer contação de histórias e encontrei o livro da Jaride, de cordéis, e alguns outros de contação de história, mas eu me encantei por esse e comecei a encontrar histórias de mulheres que eu não conhecia. E aí eu encontrei a história da Zacimba Gaba. E aí eu decidi que eu queria montar essa história. Então, na verdade, a ideia toda surgiu a partir de uma história, que foi a história da Zacimba Gaba.
Engraçado pensar que o que une uma terra à outra é o mar. E é mais engraçado ainda pensar que o que une a minha terra, a terra dela, tem o mesmo mar. E que esse mesmo mar tem as mesmas águas. Zacimba era o nome dela. E a minha avó me disse que ela era minha ancestral. É, minha ancestral. Sabe o que é ancestral? Ancestral é aquele negócio que vem antes e antes e antes e antes e antes, mas muito, muito antes da gente. É. A Zacimba era minha ancestral. E a minha avó me disse que ela era uma princesa. Uma princesa que foi tirada à força da sua terra, colocada em uma caixa de madeira e veio flutuando. Flutuando, 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 até que ela foi jogada na costa de Vila Velha, no Espírito Santo.
Aí eu montei essa história. Durante um ano eu fazia contação de histórias numa escola que se chama Escola de Artes Primeiro Encontro. E aí eu fazia parte da turma de contação de histórias lá. E aí durante um ano eu montei essa história e eu apresentei no final do ano. E aí quando eu terminei de apresentar, eu fiquei com um gostinho de quero mais. E aí foi quando eu tive a ideia de montar esse espetáculo. Paralelo a isso, estava acontecendo o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, as inscrições. Aí eu me inscrevi e passei. E aí mandei o meu projeto, né, e passei. E aí foi o pontapé para eu começar a criação desse espetáculo. Ele foi criado no ano de 2019 e estreou no começo de 2020.
A Zacimba era considerada uma nega rebelde. Ela ia da mão de um senhor pra mão daquele outro senhor ali. Aí ela ia parar na mão daquele outro ali, ó. Aquele outro ali. Aí ela foi lá pra mão daquele outro ali. Aí teve esse aqui, teve esse aqui, teve esse aqui, teve esse aqui. Aí teve aquele ali até. Até que ela foi parar na mão. Na mão do seu Zé Trancoso.
No espetáculo eu conto três histórias. A história de Zacimba Gaba, a história de Dandara, dos Palmares, e a história de Mariana Crioula. Essas três histórias estão em forma de cordel no livro, e eu me inspiro nessas histórias e monto através da contação de histórias, né? Então não é em forma de cordel, é em forma de contação de história.
Onde é que já se viu uma nega ser princesa? Eu não quero saber dessa menina mandando mais dos meus escravos do que eu, não. Não quero saber. Manda trazer ela aqui. Manda trazer ela aqui. Que eu vou tirar essa história, mas é muito, muito, mas muito do limpo.
Tainara Pereira.
A Semana Literária do Sesc tá sendo maravilhosa. Eu tô aprendendo muito, muito, muito. Tô muito feliz, assim. Eu tô passando por Toledo, Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu e Medianeira. E tá sendo incrível, incrível. Eu tô gostando muito, tô aprendendo muito. Tô contando esse meu caminho com a contação de histórias. Inclusive, eu tô levando o livro da Jarid, lendo o cordel e contando a história. Tô tentando fazer essa ponte entre os livros e as histórias, assim. Então, aí eu faço a minha ponte e ofereço pras oficineiras e pros oficineiros de tentar desenvolver a ponte deles, assim.
Oiá, 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 é. Oiá, matamba, tica, curuca, zingue. Oiá, 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 é. Oiá, matamba, tica, curuca, zingue. Oiá, oiá, é. Calemelé, teu, cacuruca. Oiá, oiá, e calemelé, teu cacuruca. Porque a Zacimba sabia de onde ela vinha. Então ela, junto com os dela, fizeram um plano novo. E esse plano novo era muito, mas muito melhor que o plano antigo. Eles juntos fizeram uma substância feita daquela que come o próprio rabo.
Eu sou atriz, contadora de histórias, produtora cultural e cantora. Eu me formei em 2018 em artes cênicas na UEL. Em 2018 mesmo, eu comecei a fazer a contação de histórias e me encontrei na contação de histórias. Comecei a contar histórias. Desde então, fui picada por esse bichinho que não sai de mim mais. Na minha pesquisa de contação de histórias, pensando tecnicamente, o meu interesse é unir o canto com o teatro e a contação de histórias e transformar isso num espetáculo de contação de histórias barra teatro, né? Então, essa é a minha maior pesquisa, assim, como atriz, atualmente. Eu também conto histórias para crianças, tenho um projeto de contação de histórias para crianças na Ocupação Flores do Campo, que também trabalha essa junção entre música e contação de histórias.
Ela tirou a peixeira da saia, atacou o povo da Casa Grande e logo atrás vieram os irmãos dela da senzala. E eles libertaram todo mundo. Minha avó me disse que a Zacimba nunca mais voltou para a terra dela. Mas que aqui na minha terra, ela libertou muitos, mas muitos dos dela. Sabe que a minha avó, ela me contou essa história enquanto ela trançava o meu cabelo. Foi assim, eu vou explicar. A minha bisa foi lá e ensinou a minha avó a trançar cabelo. Aí a minha avó foi lá e ensinou a minha mãe a trançar cabelo. Aí a minha mãe foi lá e me ensinou. Aí a gente ia trançando umas o cabelo das outras e contando as histórias. E aí foi aí que eu aprendi essa história.
Tainara Pereira.
Sou produtora cultural na Vila Usina Cultural. Já faz 2 anos, estou lá já faz 2 anos, que é uma vila cultural que é patrocinada pelo PROMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da cidade de Londrina. E agora, recentemente, esse ano, comecei a cantar mesmo, sem ser só atuando. Eu tenho um triozinho de forró chamado Trio Maestra, faço parte de um trio de forró chamado Trio Maestra, e também de um trio de samba, que chama Samba da Preta. O canto é uma coisa nova, assim, que surgiu na minha vida agora, recentemente, e eu tô gostando bastante.
Tempo passou e no terreirão da Casa Grande, negro diz tudo que pode dizer, é samba, é batuque, é reza, é dança, é ladainha. Negro joga capoeira e faz louvação à rainha. É samba, é batuque, é reza, é dança, é ladainha. Negro joga capoeira e faz louvação à rainha. E lua e...
O canto da Tainara Pereira no espetáculo Preta, Resquícios de uma Mulher Só, contando a história de Jacimba Gaba, inspirada em cordéis do livro Heroínas Negras em 15 Cordéis, de Jari de Arraes. O espetáculo será amanhã, 10h30 da manhã, também 3h30 da tarde, pela programação da 41ª Semana Literária do Sesc. Classificação indicativa livre, meia hora de duração. Essa e outras duas histórias no Sesc Cadeião, que fica na Rua Sergipe 52, e amanhã também, pela Semana Literária do Sesc, tem palestra sobre literatura indígena na cidade, com Olívio Jecupé. Ele foi um dos primeiros escritores indígenas a contar sobre a cultura de seu povo a partir de 1984. Destaca o povo Guarani, suas formas de viver e pensar. Obras para crianças e adultos, do Olívio Jecupé, que é o nosso convidado, inclusive, ao vivo amanhã, aqui na Revista do Meio Dia. O bate-papo na revista deve entrar por volta das 11h30 da manhã. A Semana Literária do Sesc vai até domingo, dia 18, com palestras, oficinas, lançamentos de livros e vendas de obras. Agora, 11h51. E agora a gente vai falar de cinema, prêmio de crítica do Festival de Cannes 2021. O Truque da Galinha está em cartaz até hoje no Cine Teatro Ouro Verde. Não é A Fuga das Galinhas, não. É O Truque da Galinha. Você vai ouvir o comentário de Carlos Eduardo Lourenço Jorge, chefe da divisão de cinema da Casa de Cultura da UEL, sobre a comédia produzida no Egito.
Mas, na verdade, essa é a função da arte. É complicar um pouco a forma em cima das ideias, né? A ideia, no caso, é o empoderamento de uma mulher. Mas como se dá isso? De uma maneira muito, muito bizarra, muito estranha. Trata-se de um filme egípcio com um título de cara bastante curioso, para dizer o mínimo, né? Chama-se O Truque da Galinha. É uma história contemporânea, claro. E é um Egito que, evidentemente, nenhum de nós conhece. Ou seja, o Egito da periferia. Não temos pirâmides, não temos camelos, não temos múmias. Nós temos uma família pobre, com um patriarca bastante machista, uma mãe com 3 filhos para cuidar, enfim, a coisa complicada. E tem o aniversário de um dos filhos. E no aniversário, a festinha de aniversário, aparece um mágico que faz mágicas. E, de repente, ele faz uma mágica que é transformar o pai em uma galinha. Assim, sem mais. Não busquem essas explicações racionais e realistas, né? Na verdade, o filme tem um toque muito forte de surrealismo, né? Faz lembrar muito a primeira e a segunda parte do filme, até pouco mais da metade, faz lembrar o Luiz Buñuel. Tem coisas buñuelianas. É, o mestre do surrealismo. Então, a mulher, de repente, se vê às voltas com 3 filhos, todos os encargos possíveis e imagináveis, e uma galinha para cuidar. E a galinha é o macho da casa, né? E aí, o filme é uma comédia até certo ponto. Lá na frente, a coisa complica mais um pouco. Como eu disse, bizarra, surreal. É um filme muito interessante e dá bem a medida do que existe no universo cinematográfico de países que você nem imagina que possam fazer cinema, como o caso do Egito. Então, o filme ganhou o prêmio da crítica no Festival de Cannes do ano passado, 2021. Estava ainda com problemas com a pandemia, mas não foi um festival 50-50, metade presencial e metade online, mas o filme foi comprado por todos os distribuidores alternativos, né, independentes do mundo, e chegou ao Brasil, participou da Mostra de Cinema de São Paulo e entrou em distribuição comercial neste mês de agosto nas capitais principais. E aí nós estamos trazendo para uma avaliação do público, evidentemente, né? Pode causar estranheza, mas uma das finalidades nossas da programação da divisão de cinema e vídeo da Casa de Cultura é exatamente essa, causar estranheza mesmo. Porque causar o arroz com feijão, o rame-rame de todo dia, isso não é função nossa. Então, fica o convite para vocês conhecerem uma cinematografia absolutamente à esquerda, não estou falando ideologicamente, né? Fora do trilho do bom comportamento. E é isso, divirtam-se, sempre é possível se divertir com a reflexão, você reflete e se diverte, é melhor ainda.
Trailer do filme O Truque da Galinha, antes o comentário do Carlos Eduardo Lourenço Jorge. Duas últimas sessões hoje no Cine Teatro Ouro Verde, 16h e 19h. O filme é uma produção do Egito, junto com a França, Holanda e Grécia. Prêmio de crítica do Festival de Cinema de Cannes 2021. 12 minutos de duração, 112 minutos de duração. Seria um curta, né, se fossem 12 minutos só. Então, O Truque da Galinha tem 112 minutos de duração, classificação indicativa 14 anos, preço do ingresso R$20 com a meia entrada. Mas aqui na rádio você não vai pagar nada. Quer ir na faixa no cinema, no Cine Teatro Ouro Verde? Você liga para o 3348-5025. 3348-5025. Pode ir na sessão das 16h ou das 19h. Pega seu par de ingressos direto na bilheteria do Ouro Verde com a Madalena. Você liga 3348-5025. Diz que O Truque da Galinha. Acabou a revista do meio-dia.